Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
O futuro da água no Mercosul. Hoje foi dia de debate sobre o impacto das mudanças climáticas sobre os mananciais. Parlamento Jovem, em sessão plenária, estudantes vivenciam atividades parlamentares e apresentam projetos de lei. Jogos Abertos de Santa Catarina, abertura oficial do evento, acontece esta noite em Criciúma. Boa noite, eu sou Maria Helena, está no ar o Conexão Geral, o noticiário da Rádio AL Online com os principais fatos desta quinta-feira no Parlamento Catarinense.
Meio Ambiente.
Durante 2 dias, o futuro da água no Mercosul esteve em debate. O evento foi uma realização da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, da Rede Guarani Serra Geral, da UFSC, FURB e UCS. Especialistas de diversos países participaram, como nos conta Diego Vieira.
O Congresso O Futuro da Água no Mercosul se encerrou nesta quinta-feira, dia 10, na Assembleia Legislativa. O projeto foi uma iniciativa da ONG Rede Guarani Serra Geral, em parceria com o Parlamento Catarinense. Durante os 2 dias de evento, passaram pelo Auditório Antonieta de Barros estudantes, políticos e especialistas dispostos a discutir o futuro da água como bem valioso e escasso. Os palestrantes defenderam a ideia de uso da água como bem público e que os governos devem evitar que grandes corporações se apropriem da água, conforme explica o professor Álvaro dos Santos Braço, da Universidade de Sevilha.
A ideia fundamental são duas. Uma, a necessidade já foi reconhecida juridicamente, mas a necessidade de uma conscientização, sobretudo pelos políticos, pelas administrações, de uma efetividade, de um reconhecimento já feito a nível internacional da água como direito humano fundamental. E a segunda ideia, conexa com a primeira, não é só esse reconhecimento jurídico, sino o desenvolvimento de políticas públicas imprescindíveis em matéria d'água.
Além das palestras, durante o evento, o professor Pedro Borges Graz, da Universidade Técnica de Lisboa, apresentou um estudo sobre as perspectivas futuras das águas do aquífero Guarani e da Bacia do Prata.
Trazemos aqui uma pequena apresentação da abordagem preliminar, tocando em 3 pontos essenciais. Um é os mercados d'água. Outro é a questão da gestão e políticas públicas associada, por isso, aos aquíferos. E, finalmente, o papel das informações estratégicas na tomada de decisão. E temos uma pequena proposta concreta, gostaríamos de continuar a trabalhar nela, com a investigação, que é a constituição de um sistema de informações estratégicas de apoio à tomada de decisão ao nível das autoridades locais.
Educação para a cidadania.
Outro evento que movimentou a Assembleia Legislativa nos últimos 2 dias foi o Parlamento Jovem, programa desenvolvido pelo Parlamento Catarinense por intermédio da Escola do Legislativo deputado Lício Mauro da Silveira. Jovens estudantes participam de atividades e são deputados estaduais por 1 dia. O repórter Diego Vieira também acompanhou esta atividade.
O Parlamento Jovem encerrou sua 12ª edição nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa. Participaram do programa 6 escolas das mais diversas regiões do Estado, que puderam conhecer mais sobre a estrutura do Poder Legislativo, as funções dos deputados e o papel de fiscalizar e criar leis do Parlamento. Os estudantes tiveram a oportunidade de simular uma sessão ordinária, conhecer os caminhos de tramitação de um projeto de lei e sugerir e aprovar novos projetos, que poderão ser adotados pelos deputados. O programa Parlamento Jovem é promovido pela Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira. Para o deputado Juarez Ponticelli, do PP, presidente da Escola do Legislativo, o projeto é uma importante ação de formação de novas lideranças políticas.
Esse é, sem nenhuma dúvida, um dos melhores programas da escola. Tanto que ele chega na 12ª edição, já são quase 500 jovens deputados que já passaram pelo programa. E ele renova a nossa esperança no fortalecimento e na consolidação da democracia. Porque esses adolescentes e jovens que aqui estão tiveram todo um trabalho de informação, de instrução, de orientação lá na escola inicialmente, onde a nossa equipe da Escola Legislativa lá esteve para fazer todo esse trabalho de orientação. Depois passaram por um processo democrático de eleição de 5 jovens deputados por escola e agora estão aqui os 40 jovens deputados representando as 8 regiões de Santa Catarina que durante 3 dias tiveram a oportunidade de conhecer na prática o funcionamento e o dia a dia da Assembleia.
E a aluna Karen Coelho, participante do programa, conta como mudou sua visão sobre o parlamento.
Eu gostava muito de me meter com a política, mas eu sabia pouca coisa sobre a Assembleia. Geralmente a gente só sabe o que se passa na TV, que é o lado obscuro da Assembleia, e agora eu conheci muito mais o lado de quem que eles realmente fazem alguma coisa por nós.
E a deputada estudante Larissa Pozzoni chegou a propor um projeto de emenda constitucional que poderá ser adotado por um parlamentar da Assembleia Legislativa. A aluna sugeriu que o artigo 195 da Constituição Estadual, que criou as aposentadorias vitalícias para os governadores, fosse excluído das leis catarinenses.
Nós temos a nossa cidade e o programa Câmara Mirim. Foi assim que eu conheci mais a Constituição do Estado, onde tem o artigo 195 que nós pretendemos revogar. E realmente, nós não entramos na parte ilegal e imoral desse artigo, mas sim na parte financeira, onde poderia ser muito bem investida em qualquer outra área do nosso Estado, e são destinados aos ex-governadores, onde eles recebem o valor de R$20 mil durante o resto de suas vidas, enquanto a população tem que laborar durante 65 anos, na verdade, sua vida tem que pagar para receber um mísero salário mínimo no final de suas vidas.
As escolas participantes do programa são escolhidas por meio de sorteio realizado dentro do plenário da Assembleia. Participam da seleção todas as escolas públicas de Santa Catarina.
A sessão ordinária desta quinta-feira foi encerrada logo após o presidente da Assembleia, deputado Gelson Merizio, do PSD, informar o falecimento do ex-deputado Dejandir Tal Pasquale, ocorrido ontem em Florianópolis. De acordo com o inciso 2º do artigo 91 do Regimento Interno da Casa, a sessão da Assembleia pode ser encerrada antes do prazo previsto para o término dos seus trabalhos no caso de falecimento de deputado, ex-deputado ou chefe de poder. Natural da cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul, Dejandir Tal Pasquale construiu a sua trajetória política em Santa Catarina. Foi vereador de Campos Novos pelo PTB entre 1959 e 1963. Pelo MDB, foi prefeito de Campos Novos entre 1966 e 1970 e deputado estadual por 2 legislaturas, de 1971 até 1979. Foi eleito senador pelo PMDB em 82 e deputado federal por 2 vezes, em 1991 e 1995. Também ocupou os cargos de presidente do Badesc, secretário do Desenvolvimento Rural e da Agricultura do Estado e ministro da Agricultura no governo de Itamar Franco. Quando deixou a política, assumiu a presidência da Organização das Cooperativas do Brasil. Dejandir Tal Pasquale tinha 78 anos e faleceu de câncer. Seu sepultamento ocorreu na tarde de hoje, no cemitério Jardim da Paz, na capital.
Cultura.
Dois livros sobre as rádios brasileiras serão lançados daqui a pouco no hall da Assembleia Legislativa. A obra Panorama do Rádio no Brasil, organizada por Nair Prata, traz um histórico das emissoras das 27 regiões metropolitanas do país. Mais detalhes com a repórter Patrícia Krieger.
A obra traz um histórico das 27 regiões metropolitanas do país. O livro traz um artigo sobre a situação em Florianópolis, elaborado pelo jornalista e professor da Estácio de Sá e da UFSC, Ricardo Medeiros.
Esse livro se chama Panorama do Rádio no Brasil, né? É um livro que congrega 53 pesquisadores de todo o país. E nesse livro, Panorama do Rádio no Brasil, são abordadas 27 regiões metropolitanas. E dentre as regiões metropolitanas, exatamente está Florianópolis. Então, o meu artigo fala sobre 22 rádios que estão exatamente servindo a quase 1 milhão de pessoas aqui na região, né? E eu constatei nesse meu artigo que nós temos aqui 22 emissoras, sendo 12 emissoras em frequência modulada e 10 emissoras em amplitude modulada. Então, com isso, Florianópolis, né, está seguindo uma tendência nacional, que é o número de emissoras em FM ultrapassar o número de emissoras em amplitude modulada. Então, para se ter uma ideia, hoje no país nós temos 2.602 emissoras em frequência modulada e nós temos 1.924 em amplitude modulada. Né? Essa é apenas uma das constatações. E, independente disso, o que deu para perceber é um avanço muito grande de igrejas, de uma forma geral, nas ondas do rádio. Né? Hoje nós temos 7 emissoras de rádio ligadas a algum tipo de igreja, principalmente a igreja evangélica. Né? Nós temos 4 emissoras em AM e 3 emissoras em FM. Constatou-se também um avanço, e aí sim eu acho altamente positivo, de emissoras de rádio que são jornalísticas. Nós tínhamos apenas a rádio CBN nessa linha UOL News, depois a Rádio Guarujá resolveu seguir essa linha, e por último, nós tivemos esse ano, né, a Rádio Record, que também resolveu se dedicar ao jornalismo. E para quem gosta de muita informação, de serviço de utilidade e uma série de reportagens, né? Todas essas emissoras aí são muito bem-vindas. O que eu constatei também é uma convergência midiática. Né? Há emissoras que estão transmitindo os seus programas pelo rádio, mas também essas conversas, essas entrevistas podem ser acompanhadas pela TV. Então, isso é bem interessante. E também percebi que existem algumas emissoras em frequência modulada que agora já estão entrando também no ramo esportivo. A Band FM, ela tá investindo no esporte, principalmente no futebol, né? E isso também é muito legal. A Rádio Regional é outra emissora também que está postando. Então não é mais não é apenas uma fatia que tinha, vamos dizer assim, entre aspas, o monopólio da Rádio CBN Diário e da Rádio Guarujá. O que eu posso dizer também é que hoje à noite vai haver o lançamento não só desse livro, né, o Panoramas do Rádio, Panorama do Rádio no Brasil, mas também o livro 70 anos de rádio jornalismo no Brasil. Né? Haverá esse lançamento. A professora Valci Zuculotto e o professor Eduardo Medici, ambos profissionais aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, eles têm participação nesse livro, 70 anos de rádio jornalismo no Brasil. Né? Nós estamos com lançamentos então regionais. Eles já foram lançados nacionalmente em setembro, na capital pernambucana, em Recife, e agora nós estamos fazendo esse lançamento aqui na Assembleia, que é uma parceria entre a Associação Catarinense de Imprensa, a ACI, Casa do Jornalista, juntamente com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Santa Catarina, com todo o apoio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Já o livro 70 anos de rádio jornalismo no Brasil resgata a construção histórica do rádio jornalismo nacional e tem participação da professora da UFSC, Valci Zuculotto. Já o livro 70 anos de radiojornalismo no Brasil resgata a construção histórica do radiojornalismo nacional e tem participação da professora da UFSC, Valci Zuculotto, com o artigo Raízes e Transformações no Modelo de Notícias para o Rádio. O também professor da Universidade Federal, Eduardo Medici, assina a orelha do livro. Também será lançado o e-book Mídia Sonora em 4 Dimensões, que traz artigos das pesquisadoras catarinenses Isani Mustafá e Valci Zuculotto. A obra, que pode ser acessada gratuitamente na internet, apresenta, resgata, discute e analisa o rádio em 4 dimensões: ouvintes e falantes, memória e futuro, programas de rádio e tecnologia e futuro. Ele já está disponível no endereço www.3.pucrs.br, na página da Biblioteca Central da Universidade. O evento é uma iniciativa da Associação Catarinense de Imprensa, em conjunto com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Santa Catarina. Da Assembleia Legislativa, Patrícia Krieger.
E também nesta noite acontece em Criciúma a abertura oficial dos Jogos Abertos de Santa Catarina. O repórter da TVA, Gutierrez Baron, falou também à Rádio AL sobre as expectativas para este grande evento esportivo.
Aqui no estádio Heriberto Hilsen, em Criciúma, a movimentação é grande para a cerimônia de abertura da 50ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Está quase tudo pronto para o espetáculo, que deve começar às 8 horas da noite e será transmitido ao vivo pela TVA. Diversas atrações estão programadas, entre elas uma homenagem a 50 ex-atletas de Criciúma que participaram de edições anteriores do JASC. Ao final da cerimônia, o público presente assistirá gratuitamente ao show do sambista Jorge Aragão. As competições começam já amanhã. Durante 10 dias, aproximadamente 5.200 atletas de 74 municípios catarinenses vão disputar medalhas e troféus em 26 modalidades esportivas. Gutierrez Baron, de Criciúma, para a Rádio AL Online.
Hora de conferir a agenda do Parlamento Catarinense para amanhã, sexta-feira, 11 de novembro.
Olá, nesta sexta-feira, 11 de novembro, a Comissão de Transportes promove audiência pública, construção e melhorias em trevos de acesso a rodovias federais, às 9h30, na Câmara de Vereadores de Maravilha. Às 10 horas, entrevista coletiva na sala de imprensa com a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, que vai falar sobre as ações do governo federal em Santa Catarina. Às 15 horas, na Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, a Comissão de Transportes promove audiência pública, recuperação e melhorias na BR-163. E às 19 horas, no plenário, sessão especial em homenagem à 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, a Brigada Silva Paz, pela passagem dos 40 anos. Da redação, Rubens Vargas para o Conexão Geral.
O Conexão Geral termina aqui. Não deixe de acompanhar a nossa programação na web. Muita música e informação para você. Conexão Geral volta amanhã às 7 da noite. Até lá.
Você acompanhou pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.